pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. E agora chega aquela hora da nossa celebração em que a gente para um pouquinho e toma um tempo para juntos a gente olhar para a Palavra de Deus, para a Bíblia e entender o que ela tem para falar para a gente hoje, aqui, agora, tanto como comunidade, como individualmente. Então, para vocês que estão chegando agora, a gente tem falado sobre uma série no livro de João, chamado Milagres de Jesus. E nessa série a gente está fazendo o que o título propõe. A gente está indo pelo livro de João e falando de cada um dos milagres que Jesus realizou segundo o relato de João. Hoje a gente vai falar mais especificamente em João capítulo 6, dos versos 1 ao 15. E o título da nossa reflexão de hoje é Pão Multiplicado, Espírito Saciado. O tema milagre, por si só, é um tema que desperta curiosidade, né? Quando a gente fala de milagre, mesmo fora de um contexto assim mais religioso, de igreja, as pessoas ficam curiosas. E tudo que geralmente está ligado ao sobrenatural traz um pouco de curiosidade. Ou, em alguns casos, até um pouquinho de medo, talvez. Tem gente que fica com medo de ficar sozinho no quarto escuro. Mas houve um tempo, na história de Israel, que não era tão incomum assim eles se depararem com eventos sobrenaturais. Não era algo totalmente estranho para eles. Isso acontecia numa época em que andava no meio do povo profetas. Era uma época de reis e profetas, e os profetas eram pessoas incumbidas por Deus de trazer a palavra dele para o povo. Ele falava para a nação e ele muitas vezes manifestava sinais miraculosos, e aquilo servia para as pessoas perceberem que a autoridade com a qual ele falava não era necessariamente dele, mas que vinha do alto. Os reis, naquela época, era comum consultarem os profetas para saber se eles deviam ou não ir para a guerra, para a batalha, se Deus ia abençoar aquela empreitada que eles iam fazer ou não. Então, para aquele pessoal, não era algo tão incomum. E aí a gente tem histórias bem mirabolantes, bem incríveis, no Antigo Testamento, de o mar sendo aberto. E aí a gente tem histórias de fogo caindo do céu, porque o profeta chamou. Tem histórias até mais comuns em cenários menos públicos, de uma pessoa que derrubou uma machadinha no rio, no lago, e o profeta fez com que a machadinha boiasse. Coisas que fugiam das regras comuns. Então esses sinais, eles eram um sinal de autenticação, muitas vezes, de que aqueles que estavam falando a palavra de Deus, estavam falando em nome do Deus verdadeiro. Mas aí aconteceu o seguinte: esse sistema, esse jeito de viver, ele dependia de alguns acordos. Ele dependia daquilo que a gente chamava de uma aliança, de um testamento, de um contrato. Aquilo que a gente cantou agora, né? Deus de alianças, Deus de promessas. Então Deus fez uma aliança com o povo dele. Vocês vão me servir, eu vou ser o único Deus de vocês e eu vou abençoar vocês. E vocês vão ouvir a minha voz, vão ter a minha orientação, eu vou guiar vocês por onde vocês andarem. Mas Israel pisou na bola. O povo não quis muito saber de andar com Deus, dessa orientação que Deus queria dar para eles. Então eles quebraram esse acordo. E aí Deus falou: olha, isso não está dando certo não. Esse jeito que a gente fez esse acordo entre eu e a nação de Israel não está funcionando. A gente vai precisar de uma nova aliança, de um novo acordo, de um novo testamento, porque esse aqui está falindo. E tem um texto, a gente não precisa abrir, mas fica fácil de você verificar depois. Jeremias 31:31, em que ele fala assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com o povo de Judá e com o povo de Israel. E aí acontece um negócio interessante. Depois de um tempo, Deus para de se manifestar entre o povo através de profetas. Então, aquilo que eles costumavam ouvir da palavra de Deus e ver em feitos extraordinários começou a cessar. Deus falou assim: ó, essa aliança antiga está falida. Não vai dar mais para a gente trabalhar assim. Aí acontece o que os teólogos, os estudiosos chamam de período intertestamentário. É um tempo de mais ou menos 400 anos que acontece entre o Antigo Testamento, na sua Bíblia aí, e o Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia, deve ter uma ou duas páginas ali, talvez um índice, né? Mas essa pagininha aí tem 400 anos entre uma coisa e outra. E as pessoas costumam pensar o seguinte: ah, então se Deus não estava falando, era como um deserto, né? Sabe aqueles filmes de Bang Bang, né, que começa com aquele monte de mato rolando assim, só o vento, né? Aquela coisa. Mas não era isso. A gente tem essa ideia errada de que esses 400 anos foram vazios. Muita coisa aconteceu nesse tempo. O que não aconteceu foi Deus falar. Nesse tempo, teve fim o Império Medo-Persa. Surgiu um cara chamado Alexandre o Grande, que conquistou toda aquela região. E esse Alexandre o Grande, ele conhecia um outro camarada, que talvez vocês já ouviram falar, chamado Aristóteles. E esse Aristóteles influencia Alexandre o Grande a fazer uma coisa, que é sempre que você conquistar um lugar novo, você vai implementar a cultura grega nesse lugar. A gente vai querer que todas as pessoas sejam, né, segundo eles, civilizadas, né? Precisa aprender a comer direitinho, com 2, 3 garfos, o copo do vinho, o copo da água, o copo de feijão. A gente não mistura tudo, né? Lá em casa a gente usa copo de requeijão. Imagina, eles não iam ter gostado muito. Então muita coisa aconteceu. Mas não tinha a palavra de Deus. Não tinham os sinais. E aí, nesse período, o que acontece com Israel? Bom, por causa da conquista dos gregos, houve o que a gente chama de uma helenização da cultura. Então, os gregos queriam colocar sua cultura, mas mesmo desobedecendo a Deus, os israelitas tinham essa cultura ainda de ter um único Deus. E aí surge um conflito, né? A gente vai para o lado mais humanista ou a gente fica mais para o lado deísta? E aí surgem facções em Israel, surgem grupos distintos. Porque lembra, não tinha mais aqueles registros de Deus falando por uma autoridade profética. Então, nesse vácuo surge o que a gente pode chamar de burocratas que se autonomeiam representantes de Deus. Aí a gente tem figuras como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, grupos políticos ali que tomaram para si o falar em nome de Deus, mas sem autoridade e sem poder. Aí os evangelhos, eles abrem, na verdade, um anúncio desse novo testamento, esse novo acordo que Deus ia fazer. Então o Novo Testamento começa assim, aquele antigo acordo, aquele antigo testamento faliu e como Deus prometeu por Jeremias, vai ter um novo acordo. E aí é no meio desse novo tempo que surge Jesus. Por isso que não é à toa que o Novo Testamento começa com os evangelhos anunciando a chegada de Jesus. E aí Jesus chega e ele chega fazendo o quê? Milagres. E é importante entender esse contexto que eu dei agora, para quando você lê o Evangelho de João, você saber que aquilo que Jesus fazia era uma coisa que aquelas pessoas ouviam falar que acontecia pelos profetas. Eles sabiam que era verdade, mas talvez nunca tivessem visto e presenciado naquela profusão com que Jesus fazia. Então você pode imaginar que Jesus causou um furor naquela sociedade. O que será que está acontecendo? Ele ensinava, e o pessoal falava que ele não ensinava como os mestres da lei, aqueles burocratas, ele ensinava como quem tinha autoridade. E ele não só ensinava como quem tinha autoridade, mas ele operava milagres e por isso ele demonstrava que ele tinha de fato autoridade. E a gente viu alguns milagres já, nas nossas 3 primeiras mensagens da série, que Jesus, ele tinha autoridade sobre elementos da natureza, ele transformava água em vinho, ele tinha autoridade sobre doenças, ele curava, às vezes até de longe, ele não precisava estar presente para curar. Se alguém achava que era algum daqueles truques de mágico, né, que ele te chama atenção aqui e faz uma coisa ali, não, ele nem estava perto. Ele cura o filho do oficial à distância. E quando o oficial chega lá e fala, meu filho, está curado. Quando foi? Ontem. E ele fala, poxa, foi a hora que Jesus falou que ele estava curado. Então, Jesus começa a fazer coisas incríveis. Agora, você imagina que a gente vai, no texto que a gente vai ler hoje, aterrissar bem no meio dessa situação. Imagina aquele mapinha que você vê na internet, que é o globo, assim, você vai dando zoom, 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 assim, pum, e você aterriza ali. É o que a gente vai fazer hoje, aterrissar no meio dessa convulsão social causada por Jesus. Porque o povo agora, vendo aqueles milagres que eles só ouviam falar, eles estão maravilhados. E alguns, a gente sabe por outros relatos de evangelistas, até questionam. Poxa, será que esse é aquele que era o prometido? Será que esse é aquele profeta que haveria de vir, que inauguraria uma nova aliança? O que significa tudo isso? Gente, será? Me belisca aqui para ver se eu estou acordado mesmo. Eu estou vendo coisas incríveis. Na outra ponta, aqueles burocratas, lembra? Que assumiram por conta própria a voz de Deus para o povo, mas sem autoridade nenhuma, eles ficaram preocupados, porque tinha alguém que de fato tinha autoridade. E aí eles pensam, bom, esse cara vai quebrar nosso sistema. A gente está aqui, está tudo muito bem, a gente está lucrando, o negócio está indo bem da religião aqui, e aí chega essa pessoa e realmente começa a fazer essas coisas, opa, a gente tem que ficar de olho. De repente até a gente tem que derrubar esse cara, vamos abrir uma CPI aí, porque ele vai quebrar nosso esquema. Assim não dá. Então a gente chega em João 6, se você já abriu aí, bem no meio. Mas enquanto você abre, eu convido você a se juntar a mim em uma palavra de oração, pedindo para Deus nos dar entendimento e esclarecimento da palavra dele. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos porque a gente tem acesso à sua palavra que é viva. Te agradecemos, Pai, pelos corações que estão aqui, conectados, dispostos a ouvir a tua palavra. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa se revelar pela tua palavra, Senhor. que de tudo que for dito aqui, que não fique aquilo que eu falar ou que outra coisa que venha acontecer, mas que permaneça apenas aquilo que é a tua verdadeira palavra no coração das pessoas. Revela-se, Senhor, a cada um, pelo texto que a gente vai ler, e fala ao coração de cada um naquilo que cada um precisa nessa noite. Seja consolo, seja encorajamento, seja exortação, que o Senhor possa falar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, João 6, 1 a 15, vamos ler de uma vez só, e aí eu, no finalzinho, vou fazer um comentário. Diz assim o texto: algum tempo depois, Jesus estava circulando, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, o povo estava atrás, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E aqui esse texto, acho tão interessante, esse verso 6 fala, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui, a gente falou de um grande contexto histórico que aconteceu para que a gente chegasse na época de Jesus. Mas agora eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, de um contexto cronológico desse texto. A gente é informado pelos outros evangelhos, e esse é um dos milagres que está nos 4 evangelhos, não são todos, mas esse aqui está, então a gente consegue se informar pelos outros de outros detalhes. A gente sabe que 2 coisas tinham acontecido aqui de muito importante, nos tempos logo que antecedem. A primeira coisa é que João Batista, um primo de Jesus que anunciava a vinda dele, tinha sido morto, ele foi decapitado. Então a gente sabe que essa informação chegou a Jesus. A segunda coisa que a gente sabe, informada pelos outros evangelhos, é que Jesus tinha reunido os 12 apóstolos e ele tinha dado a eles poder e tinha mandado eles de 2 em 2 pelos vilarejos para que eles pregassem e anunciassem o reino de Deus. E ao fazerem isso, eles receberam de Deus poder também para realizarem milagres. Eles curavam as pessoas também. Eles expulsavam demônios. Então eles também receberam certo poder para fazer isso. Tanto que, quando Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, sabe dos discípulos, e fala: mas o que está acontecendo? João Batista eu matei, então não pode ser ele. Ou será que ele ressuscitou? Então gerou um burbúrio aí. A verdade é que é o seguinte, esse momento era um momento tenso, porque aí os apóstolos voltam e querem relatar para Jesus tudo o que aconteceu. Mestre, olha, até os demônios eles se submetem a nós, é incrível o que está acontecendo, a gente nunca imaginou isso. A gente viu o Senhor fazendo, mas a gente nunca pensou que a gente mesmo ia conseguir fazer. Que coisa fenomenal. E aí eles estão cansados, eufóricos. Jesus talvez está um pouco triste. Jesus decide que é uma boa hora para eles se retirarem e descansarem um pouco, porque o clima estava bem agitado. E aí, quando eles se retiram, Jesus olha, o povo segue Jesus e Jesus vê a grande multidão. E o texto de João não usa essa expressão, mas outros evangelistas usam que Jesus se compadeceu da multidão e falou: olha, esse pessoal aqui está perdido, como ovelha sem pastor. E o povo ia atrás dele, o texto aqui de João diz, por causa dos sinais. Mas ele não quer mandá-los embora. Então ele se compadece. E aí Filipe, que era daquela região de onde eles estavam, talvez conhecesse melhor ali, onde ficavam, né, as padarias, os supermercados. Então Jesus vira para ele e fala assim: Filipe, o que a gente vai fazer com esse pessoal aí? Tem que dar de comer para esse pessoal. E aí, Filipe, é bem interessante isso, porque eu acho que Filipe era o analítico da turma. Ele começa a fazer conta. Ele pega a calculadora e... deixa eu ver, não, 200, nossa, 200 denários.
que seria equivalente nos dias de hoje a algo como o salário de 200 dias. Imagina, 8 meses de salário seria necessário para comprar comida para esse povo todo. E aí, o que a gente vai fazer? Não deu. Ele fez a conta, refez a conta, e a conta não bateu. Não deu certo. E é curioso a gente pensar do porquê que Jesus faria isso. Por que Jesus perguntaria isso para ele? Porque no verso 6, o João deixa claro que Jesus já sabia o que ia fazer. E eu gosto de ler João. Aliás, quero recomendar que vocês, se não fizeram ainda, lê o Evangelho de João. Lê essa semana. Dá tempo, é curtinho. Porque João, ele vem falando as coisas, ele vai narrando, e parece que às vezes ele, sabe quando nos seriados modernos a pessoa para de interagir e olha para a câmera e fala com você? Parece que João faz isso, né? Ele fala assim, olha, então, aí Jesus pegou, virou para Felipe e perguntou. Aí ele vira para e fala assim, mas é que Jesus, na verdade, já sabia o que ele ia fazer, tá? Então ele estava perguntando assim, só para testar. E ele fala isso, ele queria pôr Felipe à prova. Então aqui a gente tem um primeiro ponto para gente pensar, né? Por que que Jesus faria isso? Por que Jesus colocaria ele à prova? Jesus já colocou você à prova? Você já se sentiu debaixo de uma provação? Por que Jesus faria isso? Por que Deus colocaria você à prova? Você pode ter muitas respostas aí. Mas talvez para que Jesus soubesse onde está seu coração? Não, ele já sabe. Mas talvez para que você saiba onde está o seu coração. Às vezes na correria do dia a dia, a gente faz tudo no automático, né? Trabalha, vai para casa, vai para a escola, cuida da família e tal, e tal, e tal. E quando uma coisa ruim acontece, você fala assim, ah, poxa vida, caramba. Nunca aconteceu comigo de cair um negócio e eu falar... Ah. Aí as filhas falam, pai, o que é isso? Porque aquilo me põe à prova. Né? Eu preciso dar o exemplo naquela hora. De repente não pode escapar alguma coisa mais, assim, feia. Então a gente é constantemente posto à prova. E nessa hora você fala, puxa, eu não devia ter falado isso. E de repente, se você tivesse me perguntado 5 minutos antes, eu diria, não, jamais se usaria uma expressão dessa. Imagina, eu sou cristão, não. Mas na hora do vamos ver, a gente é posto à prova. E aí a gente conhece o nosso coração. E talvez a gente se dê conta de que tem coisas que a gente precisa voltar atrás e recalcular. Então, o analítico da turma aqui, Felipe, então, tinha feito a conta... E ele viu que não ia bater de jeito nenhum. A solução dele, nesse caso, estava na continha que ele ia fazer. Na conta material do dinheiro. Então, onde estão suas soluções? Essa é uma outra pergunta que a resposta de Felipe instiga na gente. Para Felipe, a solução estava no dinheiro. Estava na possibilidade de comprar. Se ele não podia sair lá e comprar, então não tem solução, Jesus. Sinto muito. Algo para a gente pensar. Seus cálculos. Quando você pensa nos seus problemas, eles levam em conta a existência, a realidade de um Deus vivo? Eles levam isso em conta? Ou você tem a mania de repente ler um versículo lá no Instagram que alguém mandou e tal, mas no dia a dia Deus está ali de lado. De repente você está sendo posto à prova para pensar um pouco sobre isso. No Salmo 121, o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas aí, o texto continua, verso 8 e 9. Aí André, irmão de Simão Pedro, né? Ele era mais proativo. Ele era mais humano na massa, assim. Então ele não faz cálculo. Ele já cata alguém que ele viu de perto ali, diz que tinha um menino com uns pãezinhos, peixinhos, e ele já, olha, Senhor, nós temos isso aqui. Esse rapaz trouxe 5 pães, 2 peixinhos, mas aí ele mesmo faz uma observação. Mas o que é isso? Para essa multidão. Já faliu, né? Ele é mais mão na massa, não fez conta, mas na cabeça dele também já estava falida a situação. E eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e a gente estava batendo um papo, e eu falei, eu estou lendo esse texto, e algumas coisas me impressionaram. E batendo um papo com ele, ele falou assim, rapaz, na igreja que eu frequento, o meu pastor falou sobre isso faz 2 semanas. Eu falei, é mesmo? Então, me diga o que ele contou. Eu peguei a folhinha, né? Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele, na verdade, me contou, olha, o que me impressionou foi algo que o pastor falou. E ele estava falando de André, o mão na massa, né? Que tinha algum recurso na mão. Ele estava com alguma coisa concreta ali. Mas ele mesmo desprezou o recurso que ele tinha na mão. Ele falou, Jesus, tem aqui esses pães e peixes, mas o que é isso? Não vai dar para nada. Oh, coitado da gente, coitado desse povo. O curioso desse comentário de André é que se você pegar lá nos podcasts, você está chegando agora, a gente tem um podcast, chama IbiraCast. Todas as mensagens estão lá, todas as nossas reflexões. Então, se você quiser pegar a série do começo, as últimas 3 que o Betinho falou, vai lá, pode buscar. E aí, o Betinho estava falando um negócio muito interessante nas outras, de que quando Jesus começa a aparecer, as pessoas não davam muita bola para ele. Falou assim, ele é de onde? Nazaré? Nossa, o que vem de bom de Nazaré? Até ele fez uma brincadeira, que eu não acho que é muito correta, mas eu vou fazer também. Ele falou assim, Zona Leste, o que pode vir de bom? Nada a ver com futebol, tá, gente? E aí ele fala isso. Jesus passou pela mesma coisa. Ele passou pela mesma coisa. As pessoas desprezavam ele. A família, quem o conhecia, tratava ele com desprezo. Não dava bola nenhuma. Então, o cuidado que a gente tem que ter, uma aplicação dessa porção do texto. De quem mais você pensa assim? Eles desprezavam Jesus, porque era de Nazaré, era de lugar nenhum. André desprezou o pouquinho que ele tinha. Mas quantas vezes você talvez já olhou para alguém na comunidade, ou na sua família, e você desprezou? Essa pessoa aí, de repente, não é um acadêmico, não fez faculdade de teologia em tal lugar. Ou talvez essa pessoa não é um maravilhoso músico, não toca em bandas. Imagina, vai lá cantar uma música lá na frente. Até esses dias no grupo da música da Ibira rolou um meme lá, alguém mandou. E nesse meme um pastor está pregando, desses bem avivadão, e ele fala assim, não, porque se você quer tocar na música, você tem que conhecer uma diminuta, você tem que conhecer uma quarta menor, porque se você não conhece nada disso... Isso rolou no grupo, né? E alguém falou assim, eita, nós, rapaz, então... Já começou a sair do grupo, né? Sai, sai, sai. O pessoal ficou firme. Mas é interessante o impacto que isso tem, das soluções que são materiais. Quantas vezes eu me pego assistindo alguns vídeos no YouTube, de música, para dar o exemplo da música, de pessoas que cantam vídeos em casa, pegam o telefoninho ali e tal, e muitas vezes eu ouço aquela super produção. E legal, a música é bonita, as notas estão certas, mas alguma coisa não ressoa. A produção é maravilhosa, mas falta algo. Talvez aquela autoridade que Jesus tinha. Então cuidado com quem você menospreza. Às vezes até em casa, né? Ah, esse menino aqui não vai dar pra nada. É meu filho, tudo, gosto dele, mas não vai ter futuro isso aí. Né? Às vezes até a gente despreza. Não faça isso. Não menospreze. Não despreze alguém que é menos instruído, menos rico ou mais rico. Não faça isso. E aí, não despreze, inclusive, a você mesmo. Que é a história que eu falei da música. De repente a pessoa fala assim, mas se for pra ser isso tudo, eu não posso ajudar lá na Ibira cantando. Não tem condições. Eu não posso estar ali na multimídia, eu não sei nem mexer no computador. Mas eu não posso ajudar em tal lugar, eu não tenho capacidade. Eu preciso estudar muito, um dia eu vou ser alguém. Não se menospreze, engaje. Deus pode fazer alguma coisa com esses 5 pães e 2 peixinhos que talvez você tenha. Não dê uma de André e despreze aquilo que Deus te deu. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa em qualificação como uma coisa assim de ser o top, né? De liderar um negócio. E aí é interessante esse texto de Mateus, não precisa abrir, mas Mateus 20, 24 a 28. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Alguém pede para Jesus alguns favores especiais. E aí os que estavam em volta ficaram revoltados com alguém pedir para Jesus para ser muito especial. E Jesus chamou os seus, ele chama os apóstolos e falou, viu o que isso aconteceu? Viu o que aconteceu agora dessas pessoas pedirem para serem especiais? Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Autoridades. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Importante. Aí ele fala, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. E aí ele fala, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, vai na fé, tá? Entrega para Deus o muito que você tem, ou o pouco que você tem. Entrega para Deus o que você tem, e também o que você não tem. Deus, eu não tenho esse talento, mas de repente, Deus te chama para fazer alguma coisa. Vai e faz. Vai na fé. Na fé mesmo, não hesita. Muito bom. Bom, Jesus, no texto que a gente leu aqui, falou que ele sabia o que ele ia fazer, né? João fala, ele sabia o que ele ia fazer. E ele não só sabe, mas no verso 10 a 13, ele vai e faz. E aí, o texto fala que ele multiplica aqueles pãezinhos, e ele começa separar, ele dá graças e vai se distribuindo. E os peixinhos, eu não faço a menor ideia como é que isso aconteceu. Eu fico imaginando como que será que aquilo que aconteceu aquilo ali, dos pães irem se multiplicando. Sabe outra coisa que eu tenho muita curiosidade? Aí não tá nas minhas notas, mas eu queria provar o pão. É igual o vinho, sabe? Que gosto será que tem o vinho que Jesus fez? Será que é diferente? Eu não sei. E o texto fala que era um pão de cevada, era um pão assim, mais dos pobres, né? Não era um trigo, um negócio fino. Mas mesmo assim, o gosto devia ser bom, hein? Imagina, se Jesus fez, como é que podia ser ruim? Eu tenho essa curiosidade. Talvez no céu eu falei, Jesus, dá pra pedacinho ali. E aí Jesus faz o milagre e ainda sobram. Sobram 12 cestos, um para cada um dos apóstolos. Sobrou. Eu queria ficar num canto assim, olhar bem pra cara de André e de Felipe e ver a reação deles quando aqueles cestos sobram. Mas talvez eu não precise muito, talvez eu possa ir no espelho olhar para mim, né? Porque às vezes a gente também é incrédulo igual. E aí acontece que o povo reage no verso 14. E aí o povo fala aquilo que já se falava de Jesus. Nossa, será que esse é aquele que é o profeta? Será que esse é aquele que a gente estava esperando? Aí você fala, nossa, finalmente o povo vai acreditar agora então, né? Nossa, demorou, hein? Depois de tantos milagres que Jesus já fez, o pessoal agora caiu a ficha deles. Mas parece que não muito. O que a multidão viu foi uma oportunidade de laçar Jesus, de enjaular Jesus dentro da agenda deles. Porque lembra que eu falei dos impérios, Medo-Persas, depois os gregos, e agora eles estavam vivendo debaixo do domínio do Império Romano. E eles queriam ser libertos daquilo. E eles queriam um salvador, não que salvasse suas almas, eles queriam um salvador que salvasse eles do domínio de Roma, que tirasse eles do domínio de César. Eles queriam salvação e libertação ali, naquele momento. E aqui está um cara carismático, que faz milagres, de repente, tá? Ele nem precisava de muito exército. Aliás, ele tinha um exército, só que eram 5 mil homens, se ele quisesse, ao dispor dele, para começar uma grande rebelião. E como que a gente sabe que era isso que o povo queria? Porque o texto vai nos informar logo na sequência que Jesus se retira porque eles queriam fazer Jesus rei. E o detalhe do texto, a força. Ninguém aqui jamais quis forçar Deus a fazer nada, tenho certeza. Mas eles queriam. Deus, me dá tal coisa, eu quero tal cura, eu quero tal carro, eu quero tal... Uma vez eu ouvi alguém falar assim, ah, você tem que pedir para Deus ou um cônjuge, mas você tem que ser bem específico, né? Você tem que falar a cor do cabelo. Até uma pessoa brincou comigo e falou assim, nossa, eu pedi uma pessoa linda, tal, 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 e veio um homem forte, bonito, tal, só que veio pobre, eu esqueci de colocar que ele precisava ser rico. Poxa, eu esqueci essa parte. Eu esqueci essa parte. É interessante isso, porque às vezes a gente quer fazer isso com Deus, fazer com que ele siga a nossa agenda. E Jesus não aceitou isso, ele sai fora, ele foge. Eles queriam uma manifestação daquilo que era material ali naquele momento. Eles queriam uma solução humana para o problema que eles tinham. Mas toda a lógica dos milagres não é essa. Toda a teoria dos milagres que a gente vem estudando não é essa. Eles queriam uma solução humana para um problema que tinha sim manifestação física, concreta. Basta você olhar para São Paulo e ver quantas pessoas sofrem. Pessoas doentes, pobres, quanta injustiça. O problema é concreto, gente. Mas o que Jesus sabia é que a solução era espiritual. O problema estava no coração corrompido de cada uma daquelas pessoas. E quando Jesus quer endereçar esse problema, eles não curtem muito, eles não acham muito legal. Eles queriam Jesus que atendesse a eles. E Jesus, ele rejeita essa solução humana, ele rejeita esses falsos aplausos, esses aplausos que ele ia receber desde que ele fizesse o que a multidão queria. Era uma multidão que amava, mas por um preço. E Jesus fala, não foi para isso que eu vim. Não é para isso que eu estou aqui. E alguns comentaristas tocam num ponto muito interessante sobre essa tentação que Jesus sofre de ser elevado rei naquele momento. Eles lembram lá no deserto, quando Satanás tenta, ele fala, olha, se você se prostrar a mim, eu posso te dar todos os reinos da terra. E o texto não fala isso, mas especulando, talvez Jesus falou assim, puxa, não. E aí ele sai. Literalmente ele foge, ele faz uma coisa interessante, os outros evangelhos informam, ele sai sem os apóstolos e fala, oh, vocês vão, eu preciso ficar sozinho, e ele sobe ao monte, talvez para ter um tempo a sós com o Pai e reagrupar os pensamentos dele ali. Isso é um exemplo interessante para nós, porque nem sempre as pessoas falam sobre como lidar com a tentação. Muitas vezes a gente ouve sobre tentação, que você não deve pecar porque você é uma pessoa má. Bom, tudo isso eu já sabia, que eu sou pecador, que eu sou mau, você não me contou novidade nenhuma. A dificuldade é como lidar. Como lidar com a tentação? Alguns sugerem flagelos, restrições autoimpostas, eu vou castrar os meus sentimentos. Mas o que Jesus fez? O que fica o exemplo? Ele se retira, ele vai ao monte, ele procura se aproximar de Deus. Eu não estou sugerindo que você vá ao monte, mas como que a gente faz isso hoje? Como que você tem enfrentado suas lutas? Você busca ouvir a Deus? Aí eu te pergunto, porque a gente acha que soluções espirituais são sempre muito complexas e às vezes elas são muito simples. Você tem lido sua Bíblia todo dia? Você tem reservado um tempo para se retirar dos problemas do trabalho, da escola, da família, do dia a dia, para estar com Deus? Você tem tomado tempo para orar, para colocar diante de Deus as suas preocupações, mas não só as suas, talvez a do seu vizinho, a do seu inimigo, a do seu chefe, alguém da sua família? Jesus, ao ser confrontado com essa situação, ele se retira e vai para o monte. Então fica também aqui talvez uma sugestão que a gente possa usar de quando a gente se sentir debaixo de pressão, debaixo de tentação. Talvez seja a hora de você buscar um retiro. E talvez esse retiro precisa ser diário, de oração e de leitura da palavra. Simples assim. Simples assim. Interessante que Jesus não cai nessa. Ele não entra na ilusão da glória temporária. Ele obedece a Deus e ele busca uma solução para o pecado humano que é definitiva e eterna. Essa é a solução que ele busca, não a solução temporária. Ele sabia que havia algo mais. Afinal, ele veio do Pai. E tendo vindo do Pai, ele sabia que havia um outro reino, uma outra maneira. E aí, é interessante que no próprio Evangelho de João, quando ele é confrontado por Pilatos para ser crucificado, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos iriam lutar por mim para que eu não fosse preso. Mas se eu me deixei prender é porque eu sei que o meu reino não é esse, não é daqui. Então o que você busca? O aplauso da multidão para brilhar? Ou você busca, como Cristo, o caminho do serviço? As pessoas ali, elas preferiam a barriga cheia, elas queriam pão, ainda que elas tivessem a alma vazia. Então por que multiplicar o pão? Por que não dispensar a todos, que era o que os apóstolos sugeriram? Essa é uma boa pergunta. Porque sim, nós somos seres materiais, nós temos corpo, nós precisamos de pão, nós precisamos de vestimento, ainda mais agora nesse frio, mas nós somos também espírito. Nós somos também espírito. E o que Jesus faz ali ao multiplicar o pão é apontar não para um corpo saciado, mas como quem diz assim, como eu posso saciar a fome do teu corpo, eu posso saciar também o teu espírito. O que Jesus faz para pessoas que só entendiam o material, só entendiam aquela visão cientificista, se eu posso dizer assim, tudo se explica em detalhes na ciência, não há um sobrenatural. Jesus faz o seguinte: já que vocês só entendem assim, então eu vou materializar diante de vocês aquilo que vocês sabem ser materialmente impossível. E quando eu materializar aquilo que vocês sabem ser materialmente impossível, vocês vão falar, puxa, então tem algo além que eu desconheço e que eu preciso prestar atenção. Algo que vai além do material. E aí, antes que alguém fale que... Porque agora a moda é essa, né? Você fala de ciência, você é negacionista. Todo mundo está com essa mania aí. Eu nem sei muito bem o que significa isso. Um dia eu vou pesquisar. Mas o que eu sei é que a ciência, que o que é material, aquilo que é natural, lógico que existe, lógico que é útil, mas tudo isso é uma consequência de algo que é espiritual e que é sobrenatural. Então a nossa exposição do milagre em si acaba aqui, no verso 15. Mas a história em si, ela não acaba aqui. Então eu queria convidar vocês a me ajudarem com o seguinte. Durante a semana, a gente falou de tempo de leitura, que vocês tomassem o tempo de ler esse capítulo 6 até o final. Algumas coisas interessantes vão acontecer nesse capítulo que a gente não tem tempo aqui agora de tratar até o fim. Então eu conto com vocês para darem sequência lá. Mas eu vou deixar vocês com uma direção aqui. Olha, só uns destaques, assim, só um spoilerzinho. Em João 6, 25 a 7... O que acontece? Jesus, então, ele sobe para o monte. Tem um negócio que acontece no meio do caminho aí que eu não vou dar spoiler também. Mas aí Jesus vai para o outro lado do rio. Quando ele chega lá, adivinha quem estava lá? A multidão. Porque eles continuam seguindo ele. Para onde ele vai? Imagina isso. E eles continuam seguindo ele. E aí pergunta para ele, nossa, você chegou aqui rápido, Jesus. E aí Jesus fala para eles assim, no capítulo 6, verso 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque querem comer os pães e ficaram satisfeitos. Eu sei a intenção de vocês. Vocês estão atrás de um almoço grátis e talvez uma janta grátis também. É isso que vocês querem. Aí Jesus fala para eles assim, ó, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E depois eles começam a falar assim, comida que permanece? Poxa vida, mas Moisés, ele fez o milagre do maná. Todo dia o maná descia do céu, um alimento fresquinho e tal. Então Moisés fez isso. E você está dizendo que você é melhor que Moisés, você vai fazer o quê para a gente? Ignorando tudo que eles já tinham visto, tá? Convenientemente ignoraram todos os milagres que já tinham visto e pedem para Jesus fazer algo maior ainda. Vai vendo. E aí Jesus fala assim, não, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Vocês precisam de obedecer a Deus. Vocês precisam fazer as obras de Deus. E perguntam, então o que é a obra de Deus? Então começou um diálogo ali. Então Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E uma coisa interessante do milagre, eu quero chamar sua atenção aqui, que o milagre, às vezes a gente foca no extraordinário. A gente olha e fala, nossa, que coisa incrível. Mas depois que o milagre acontece, inevitavelmente começam a acontecer conversas. Começam a acontecer diálogos. As pessoas começam a conversar sobre aquilo que elas viram. E muitas vezes o maior milagre acontece nessa troca de informação. Nessa troca de ideias sobre o que aconteceu. E é isso que está acontecendo com Jesus e essa multidão ao longo do capítulo 6. Depois do milagre feito, isso gera todo um burburinho. E à medida que a troca de informação vai acontecendo, Jesus vai trazendo uns esclarecimentos. Jesus lá no verso 28 e 29 fala assim: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O milagre que Jesus fez não era para que eles pensassem, eu nunca mais quero ter que ir no supermercado. Era para que eles dissessem, se este homem pode fazer isso, talvez ele possa fazer algo com relação à sede da minha alma. Talvez ele possa saciar o meu espírito. O milagre, ele chama a atenção para algo maior. Ele é um sinal, ele não é um fim em si. Ele é um meio. E muitas vezes a gente ora e pede a Deus milagres na nossa vida, e eu acho que está tudo bem de pedir, mas qual é a nossa motivação? Para concluir, então, deixando essa tarefa para vocês de ler o capítulo 6 de João até o fim durante a semana, relacionamento com Jesus não é só uma provisão para o aqui e agora. Saciar aquela que é a fome de vida que a gente tem e que consome a alma da gente. Em conclusão, crer no pão da vida é mais que ter o pão só multiplicado. É você poder olhar para Jesus e ter o seu espírito eternamente saciado. Vamos orar? Deus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor escolheu vir nos dar não só aquilo que é o suprimento material, e nós somos gratos porque sim, o Senhor tem nos suprido. Mas principalmente, Pai, te agradecemos por Jesus, que é o pão da vida. Por aquele que nos trouxe vida eterna, aquele que pode saciar a nossa alma. Se a gente estiver nele, a gente nunca mais vai ter fome ou sede de vida, porque a vida vai estar em nós. Pai, que o Senhor mesmo possa revelar para cada coração que está ouvindo sobre o Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos do coração de cada um para esse excelente dom que o Senhor nos deu na pessoa de Cristo Jesus, e que os milagres que ele realizou apontem não para o evento em si, mas para a pessoa dele, para a bendita pessoa dele como nosso Senhor e Salvador. É o que nós te pedimos, Pai, para que o teu nome seja santificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.